Audiobook grátis apresenta. Era no tempo de meu marido. A corte estava então animada e não tinha esta cruel monotonia que eu sinto aqui através das tuas cartas e dos jornais de que sou assignante. Minha casa era um ponto de reunião de alguns rapazes conversados e algumas moças elegantes. Eu, rainha eleita pelo voto universal. De minha casa, presidia aos serões familiares. Fora de casa, tínhamos os teatros animados, as partidas das amigas, mil outras distrações que davam à minha vida certas alegrias exteriores em falta das íntimas, que são as únicas verdadeiras e fecundas. Se eu não era feliz, vivia alegre. E aqui vai o começo do meu romance. Um dia meu marido pede-me como obséquio especial que eu não fosse à noite ao teatro lírico. Dizia ele que não podia acompanhar-me por ser véspera de saída de paquete. Era razoável o pedido. Não sei, porém, que espírito mal sussurrou-me ao ouvido e eu respondi peremptoriamente que havia de ir ao teatro, e com ele. Insisto no pedido, insisti na recusa. Pouco bastou para que eu julgasse a minha honra empenhada naquilo, hoje vejo que era minha vaidade ou meu destino. Eu tinha certa superioridade sobre o espírito de meu marido. O meu tome imperioso não admitia recusa, meu marido cedeu a despeito de tudo, e à noite fomos ao teatro lírico. Havia pouca gente e os cantores estavam endefluxados. No fim do primeiro ato, meu marido, com um sorriso vingativo, disse-me estas palavras rindo-se: estimei isto. Isto? Perguntei eu franzindo a testa. Este espetáculo deplorável. Fizeste da vinda hoje ao teatro um capítulo de honra e estimo ver que o espetáculo não correspondeu à tua expectativa. Pelo contrário, acho magnífico. Está bom. Deves compreender que eu tinha interesse em me não dar por vencida, mas acreditas facilmente que no fundo eu estava perfeitamente aborrecida do espetáculo e da noite. Meu marido, que não ousava retorquir, calou-se com ar de vencido, e adiantando-se um pouco à frente do camarote percorreu com o binóculo as linhas dos poucos camarotes fronteiros em que havia gente. Eu recuei a minha cadeira, e, encostada de visão do camarote, olhava para o corredor vendo a gente que passava. No corredor, exatamente em frente à porta do nosso camarote, estava um sujeito encostado, fumando e com os olhos fitos em mim. Não reparei ao princípio, mas a insistência obrigou-me a isso. Olhei para ele a ver se era algum conhecido nosso que esperava ser descoberto a fim de vir então cumprimentar-nos. A intimidade podia explicar este brinco. Mas não conheci. Depois de alguns segundos, vendo que ele não tirava os olhos de mim, desviei os meus e cravei-os no pano da boca e na plateia. Meu marido, tendo acabado o exame dos camarotes, deu-me o binóculo e sentou-se ao fundo diante de mim. Trocamos algumas palavras. No fim de um quarto de hora a orquestra começou os prelúdios para o segundo ato. Levantei-me, meu marido aproximou a cadeira para a frente, e nesse ínterim lancei um olhar furtivo para o corredor. O homem estava lá, disse a meu marido que fechasse a porta. Começou o segundo ato. Então, por um espírito de curiosidade, procurei ver se o meu observador entrava para as cadeiras. Queria conhecê-lo melhor no meio da multidão. Mas, ou porque não entrasse, ou porque eu não tivesse reparado bem, o que é certo é que o não vi. Correu o segundo ato mais aborrecido do que o primeiro. No intervalo recuei de novo à cadeira, e meu marido, a pretexto de que fazia calor, abriu a porta do camarote. Lancei um olhar para o corredor. Não vi ninguém mais. Daí a poucos minutos chegou o mesmo indivíduo, colocando-se no mesmo lugar, e fitou em mim os mesmos olhos impertinentes. Somos todas vaidosas da nossa beleza e desejamos que o mundo inteiro nos admire. É por isso que muitas vezes temos a indiscrição de admirar a corte mais ou menos arriscada de um homem. Há, porém, uma maneira de fazê-lo a que nos irrita e nos assusta. Irrita-nos por impertinente, assusta-nos por perigosa. É o que se dava naquele caso. O meu admirador insistia de modo tal que me levava a um dilema: ou ele era vítima de uma paixão louca, ou possuía a da audácia mais disfarçada. Em qualquer dos casos, não era conveniente que eu animasse as suas adorações. Fiz estas reflexões enquanto decorria o tempo do intervalo. Ia começar o terceiro ato. Esperei que o mudo perseguidor se retirasse e disse a meu marido: vamos. Ah, tenho sono simplesmente, mas o espetáculo está magnífico. Meu marido ousou exprimir um sofisma. se está magnífico como te faz sono? Não lhe dei resposta. Saímos. No corredor encontramos a família do Azevedo que voltava de uma visita a um camarote conhecido. Demorei-me um pouco para abraçar as senhoras. Disse-lhes que tinha uma dor de cabeça e que me retirava por isso. Chegamos à porta da Rua dos Ciganos. Aí esperei o carro por alguns minutos. Quem me havia de aparecer ali, encostado ao portal fronteiro? O misterioso. Enraiveci. Cobri o rosto mais que pude com meu capuz e esperei o carro, que chegou logo. O misterioso lá ficou tão insensível e tão mudo como o portal a que estava encostado. Durante a viagem, a ideia daquele incidente não me saiu da cabeça. Fui despertada da minha distração quando o carro parou à porta de casa, em Matacavalos. Fiquei envergonhada de mim mesma e decidi não pensar mais no que se havia passado. Mas acreditarás tu, Carlota? Dormi meia hora mais tarde do que supunha, tanto a minha imaginação teimava em reproduzir o corredor, o portal e o meu admirador platônico. No dia seguinte pensei menos, no fim de 8 dias tinha-me varrido do espírito aquela cena, e eu dava graças a Deus por haver-me salvo de uma preocupação que podia ser-me fatal. Quis acompanhar o auxílio divino, resolvendo não ir ao teatro durante algum tempo. Sujeitei-me à vida íntima e limitei-me à distração das reuniões à noite. Entretanto, estava próximo o dia dos anos da tua filhinha. Lembrei-me que para tomar parte na tua festa de família, tinha começado um mês antes um trabalhozinho. Cumpri arrematá-o. Uma quinta-feira de manhã mandei vir os preparos da obra e ia continuá-la, quando descobri dentro uma meada de lã um involucro azul fechando uma carta. Estranhei aquilo. A carta não tinha indicação. Estava colada e parecia esperar que a abrisse a pessoa a quem era endereçada. Quem seria? Seria meu marido? Acostumada a abrir todas as cartas que lhe eram dirigidas, não hesitei. Rompi o involucro e descobri o papel cor-de-rosa que vinha dentro. Dizia a carta: não se surpreenda, Eugenia, este meio é o do desespero, este desespero é o do amor. Amo-a muito. Até certo tempo procurei fugir-lhe e abafar este sentimento, não posso mais. Não me viu no teatro lírico? Era uma força oculta e interior que me levava ali. Desde então não a vi mais. Quando a verei? Não a vejo embora, paciência mais que o seu coração palpite por mim um minuto em cada dia. É quanto basta um amor que não busca nem as venturas do gozo, nem as galas da publicidade. Se a ofendo, perdoe um pecador, se pode amar-me, faça-me um Deus. Li esta carta com a mão tremula e os olhos anuviados e ainda durante alguns minutos depois não sabia o que era de mim. Cruzavam-se e confundiam-se mil ideias na minha cabeça, como estes pássaros negros que perpassam em bandos no céu nas horas próximas da tempestade. Seria o amor que movera a mão daquele incógnito? Seria simplesmente aquilo um meio de sedutor calculado? Eu lançava um olhar vago em derredor e tremia ver entrar meu marido. Tinha o papel diante de mim e aquelas letras misteriosas pareciam-me outros tantos olhos de uma serpente infernal. Com um movimento nervoso e involuntário amarrotei a carta nas mãos. Se Eva tivesse feito outro tanto a cabeça da Serperite que atentava não houver a pecado. Eu não podia estar certa do mesmo resultado, porque esta que me aparecia ali e cuja cabeça eu esmagava, podia, como a hidra de Lerna, brotar muitas outras cabeças. Não cuides que eu fazia então esta dupla evocação bélica e pagã. Naquele momento, não refletia, desvairava, só muito depois pude ligar duas ideias. Dois sentimentos actuavam em mim, primeiramente, uma espécie de terror que infundia o abismo, abismo profundo que eu presentia atrás daquela carta, depois uma vergonha amarga de ver que eu não estava tão alta na consideração daquele desconhecido, que pudesse demovê-lo do meio que empregou. Quando meu espírito se acalmou é que eu pude fazer a reflexão que devia acudir-me desde o princípio. Quem poria ali aquela carta? Meu primeiro movimento foi para chamar todos os meus fâmulos. Mas deteve-me logo a ideia de que por uma simples interrogação nada poderia colher e ficava divulgado o achado da carta. De que valia isto? Não chamei ninguém. Entretanto, dizia eu comigo, a empresa foi audaz, podia falhar a cada tramite que móvel impeliu aquele homem a dar este passo. Seria amor ou sedução? Voltando a este dilema, meu espírito, apesar dos perigos, comprazia-se em aceitar a primeira hipótese. era a que respeitava a minha consideração de mulher casada e a minha vaidade de mulher formosa. Quis adivinhar lendo a carta de novo, lia, não uma, mas duas, três, cinco vezes. Uma curiosidade indiscreta prendia-me aquele papel. Fiz um esforço e resolvi aniquilá-o, protestando que ao segundo caso nenhum escravo ou criado me ficaria em casa. Atravessei a sala com o papel na mão, dirigi-me para o meu gabinete, onde acendi uma vela e queimei aquela carta que me queimava as mãos e a cabeça. Quando a última faísca do papel enegreceu e voou, senti passos atrás de mim. Era meu marido. Tive um movimento espontâneo, atirei-me em seus braços. Ele abraçou-me com certo espanto. E quando meu abraço se prolongava, senti que ele me repelia com brandura, dizendo-me: "Está bom, olha que me afogas." Recuei. Entristeceu-me ver aquele homem, que podia e devia salvar-me, não compreender, por instinto ao menos, que se eu o abraçava tão estreitamente era como se me agarrasse à ideia do dever. Mas este sentimento que me apertava o coração passou um momento para dar lugar a um sentimento de medo. As cinzas da carta ainda estavam no chão, a vela conservava-se acesa em pleno dia, era bastante para que ele me interrogasse. Nem por curiosidade o fez. Deu dois passos no gabinete e saiu. Senti uma lágrima rolar-me pela face. Não era a primeira lágrima de amargura. Seria a primeira advertência do pecado?